Bem, eu queria cumprimentar Vossa Excelência, presidente Blairo, os colegas. Estamos retomando aqui hoje na comissão o nosso semestre. E cumprimentar o Gabriele, nosso convidado de hoje, primeiro por ter aceito o convite, e segundo por ter feito essa exposição esclarecedora, transparente, brilhante, que nos faz conhecer melhor um dos maiores patrimônios do nosso povo, que é a Petrobras. E, de alguma maneira, mesmo como ex, a gente ganha aqui uma segurança do quanto você foi dedicado no período que tinha a responsabilidade de dirigir essa empresa que tem essa característica de ser um patrimônio do país. Cada cidadão brasileiro sente-se um dono da Petrobras, independente de ter ação dela ou não. Um registro que vale fazer aqui é que o que nós tínhamos aqui no Senado era desinformação sobre Pasadena. A desinformação chegou a nós todos. E eu afirmo aqui que, lamentavelmente, é a desinformação que está presente na sociedade brasileira ainda sobre esse negócio. E Vossa Senhoria trouxe para cá a informação precisa, com dados, sem soberba, com a transparência que só quem não deve nada, só quem tem conhecimento pode trazer. E essa aqui é a Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal. Esse é um dos papéis mais importantes que nós temos a cumprir, senador Blairo, nessa comissão, é que defender o interesse do consumidor, do cidadão brasileiro, mas fiscalizar e ter controle sobre aquilo que é de interesse nacional. De fato, sobre os questionamentos feitos no requerimento, nós tínhamos pelo menos três grandes eixos para esclarecer hoje. Por que que o Brasil comprou essa refinaria? Como o Brasil comprou? E que resultado o Brasil teve? Três coisas objetivas. Como engenheiro, eu sempre penso três coisas concretas. O porquê, o como e o resultado, Vossa Excelência traduziu em palavras que quem estiver acompanhando pela TV Senado, quem ouvir, assistir pela Rádio Senado e pela TV Senado, vai ter oportunidade de entender. E eu queria até fazer um apelo aqui para a imprensa. Se a desinformação foi vencedora até aqui sobre esse negócio, que a imprensa, que tem acesso, que pôde ouvir, que pôde ver os questionamentos e, mais ainda, a explanação e as respostas, possa dar um uso a essa informação, porque ela é de interesse público. É importante. As dúvidas podem até permanecer daqueles que ainda as tenham. Mas é muito importante que a informação chegue ao cidadão. Inclusive, eu queria que Vossa Senhoria fizesse, porque acho que houve um, para ficar nos anais da comissão, o senador Aloysio questionou sobre uma posição do TCU. E acho que você pulou na resposta, e seria bom, inclusive em respeito à ausência dele, que você retomasse. Porque eu sou um plantonista da base do governo nessa comissão, eu não diria nem da base do governo, da bancada do governo, e tenho uma obrigação de, quando questionado, quando algum membro do nosso governo questionado, a gente tem uma obrigação, em respeito aos colegas que questionam e à sociedade, esclarecer. Então, eu estou muito satisfeito. Valeu a pena se os outros dias forem tão bons quanto esse, que Vossa Excelência está nos ajudando a ter aqui na comissão, eu vou me sentir útil aqui no Senado, porque tem horas que a gente se sente inútil de trabalhar, de tentar e não ter resultados. É óbvio que nós estamos falando de um mercado de alto risco, um mercado muito competitivo e, ao mesmo tempo, estratégico, é energia. Né, o slogan da Petrobras, que é a nossa energia, em amplo sentido. Agora mesmo o Brasil está vendo uma empresa que valia dezenas de bilhões de dólares, que tinha no seu conselho de administração o ex-ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, Pedro Malan, que é uma pessoa que eu respeito e até admiro, e essa empresa tinha ex-presidente do Supremo, Ellen Grace, a OGX, é alto risco, é um negócio de risco. Houve má fé? do ex-ministro da Fazenda desse país? Claro que não. É um homem que engana o cidadão, o consumidor brasileiro? Acho que não. A ministra Ellen Grace engana os brasileiros, mesmo tendo sido ocupado o cargo mais importante, a pessoa que eu também admiro? Acho que não. Talvez o que está ocorrendo mostre o risco que envolve as atividades nessa área. Sem nenhuma má-fé, eu prefiro crer isso. E a empresa está aí procurando superar suas dificuldades, mas o certo é que ela perdeu bilhões, dezenas de bilhões de preço de mercado em poucos meses. Só que isso ocorreu no momento em que há expansão da economia no mundo, se é que a gente já pode identificar a expansão da economia do mundo. O preço do petróleo está lá em cima, muito diferente do período que essa aquisição ocorreu, onde nós vivíamos não uma crise, mas a maior crise do século passado. Não, a maior crise desses 100 anos, a crise de 2008. Então, eu acho que é bom fazer esse registro, porque esse é um assunto interessante. Esse é um papel importante nosso aqui de esmiuçar isso, de traduzir. O senador Aníbal foi muito feliz quando tentou trabalhar a margem num linguajar mais acessível aqui e quando meteu o boi magro, né, que o senador Evo certamente conhece bem, porque ele faz esse tipo de trabalho como criador. Mas é mais ou menos isso mesmo. Isso traduz muito bem. Comprou um boizinho magrinho, põe um pasto razoável, se o pasto estiver bom, tem um custo, para o pasto estar bom, né, Sr. Roblano? E pode vender e ganhar muito dinheiro comprando boi magro e vendendo boi gordo. Aliás, é assim que muitos ganham dinheiro. A Petrobras foi nesse caminho, só que num mercado competitivo, e o mundo caiu. O mundo caiu. Eu não lembro, mas o preço de petróleo que estava em 120 dólares o barril foi para quanto?
33.
Para 33. Já imagine, o principal ativo de uma empresa de petróleo é o petróleo. E o que ela tinha, seja em estoque ou fazendo prospecção, valia 120 dólares o barril e cai para 33 em meses. E qual foi o baque, qual foi o dano que essa empresa teve na nossa patrimônio? Ela aguentou firme. Aliás, ela foi uma referência, como bem colocou a Vossa Senhoria, que ela conseguiu ter expansão, conseguiu ter aumento do seu lucro e aumento do patrimônio. Óbvio, por conta dos investimentos que está fazendo, não conheço do ramo, mas certamente vinculado aos grandes investimentos que tem que fazer para o futuro, vinculados ao pré-sal, o preço das ações da Petrobras, mesmo com o petróleo alto, caíram bastante, mas certamente isso é por conta do grau de comprometimento de investimento que tem que fazer. Enfim, são outras variáveis, mas não por problema de saúde da empresa, que está em pleno vigor. Os dados que Vossa Senhoria trouxe aqui sobre a Petrobras, como disse o senador Aníbal, são fundamentais que sejam colocados, porque nós tivemos muitos questionamentos neste ano. Eu mesmo fui um dos que subi a tribuna. E a gente tem dificuldades, é incrível, de ter acesso a algumas informações para fazer a defesa. E essas informações de hoje, elas são fundamentais para que a gente possa, quando nada, esclarecer, estabelecer o debate no nível que ele precisa ser. Então, eu queria, mais uma vez, cumprimentá-lo pelo trabalho que fez na Petrobras, por ter sido o presidente que talvez tenha tido o maior desafio ao longo da história dessa empresa, exatamente porque foi no seu período que nós vivemos esse tsunami econômico, que foi a crise de 2008. E ter atravessado isso, acho que tem que ser lembrado na sessão que nós estamos promovendo, comemorando o aniversário da Petrobras, que o senador Inácio, eu como vice-presidente, ele ficava insistindo para agendarmos, e o presidente Renan, então, estabeleceu. Então, peço que Vossa Senhoria, se puder, faça um comentário sobre a quantas anda a posição do TCU em relação a esse assunto. E aproveitando, já que eu estou absolutamente, acho que quem acompanha essa sessão me sinto contemplado pelos esclarecimentos, eu queria aproveitar, se eu não perder a viagem, já que ganhamos com a sua presença aqui, e nos passe um pouco mais sobre o futuro do nosso país. Nós estamos numa comissão que trabalha meio ambiente, fiscalização e controle. Eu sei que está tendo um deslocamento do eixo econômico, Vossa Senhoria já colocou quem é que está fazendo refinaria no mundo, que são os emergentes, né? O mundo está meio de cabeça para baixo. Mas o consumo de petróleo me parece que também mudou de eixo. Hoje é na Ásia. E eu queria ouvir um comentário, aproveitando já que estou completamente satisfeito e parabenizo Vossa Senhoria por tudo que esclareceu, o porquê, o como, os resultados desse negócio da Pasadena. Aproveitando aqui o conhecimento que Vossa Senhoria tem, que falasse um pouco para onde é que está indo essas coisas e como é que fica a Petrobras pré-sal em relação a essa mudança do eixo de mercado consumidor de petróleo e derivados para a Ásia. Como é que o Brasil, que cuidados, que caminhos o Brasil tem que pegar, se Vossa Senhoria puder. Mais uma vez, parabenizo e cumprimento pelo respeito que tem ao Senado, a essa comissão de ter feito uma das melhores explanações que eu já vi e tive o privilégio de ouvir aqui na Comissão de Fiscalização e Controle do nosso Senado, especialmente sobre uma empresa e uma matéria que é de interesse de cada cidadão brasileiro. Do mais simples cidadão que está aí na rua lutando contra as dificuldades ao que tenha acumulado o maior patrimônio. Muito obrigado e parabéns, Gabriel.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Eu consulto os demais colegas. Nós temos dois inscritos ainda. De permitir com que eles façam os questionamentos e o doutor Sérgio Gabriele encerre, então, essa discussão. Com a palavra, então, o senador Eduardo Suplicy.
Da mesma maneira que meus colegas, Jorge Viana, Aníbal Diniz, Inácio Arruda e Vanessa Graziotin, que eu pude ouvir aqui, quero cumprimentar o ex-presidente da Petrobras, caro amigo José Sérgio Gabriel, pela colaboração extraordinária que Vossa Excelência deu ao Brasil e essa empresa tão querida de todos nós brasileiros. E foi muito, muito importante esta sua exposição, porque nestes últimos anos, desde que surgiu na imprensa o episódio sobre a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras, surgiram muitas críticas aqui. Nós não tínhamos o conhecimento que hoje Vossa Senhoria nos deu aqui, que é um conhecimento especializado. Hoje nós tivemos a oportunidade de compreender melhor as razões pelas quais a Petrobras estrategicamente avaliou que era importante adquirir o controle, primeiro parcial, mas pela decisão agora da justiça americana. Então, o senhor nos explicou que a Petrobras agora tem a posse total da refinaria e que, estrategicamente, esta refinaria representará para a Petrobras um acervo muito importante na sua produção, tanto de exploração de petróleo, mas depois de poder bem refinar o petróleo que puder obter em qualquer lugar do Brasil e de outras partes do mundo. E então, acho que a sua presença hoje foi fundamental para todos nós e eu também agradeço se puder, como o senador Jorge Viana acaba de lhe perguntar, nos dizer um pouco do futuro para o Brasil da exploração dos recursos da Petrobras. Se tiver alguma recomendação a nós, senadores, sobre o que diretrizes deveremos levar em consideração sobre o que fazer dos recursos do petróleo que será descoberto nestes próximos anos, além de tudo que já foi objeto da reflexão, debate e decisões, algumas já tomadas, mas se houver ainda algumas recomendações, por favor, nos transmita. Parabéns, caro José Sérgio Gabriel. Muito obrigado, senhor presidente, senador Braulio Marques.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, senadora Ana Rita.
Bom dia. Eu quero aqui primeiro dizer que cheguei nesse horário porque o voo do Espírito Santo para Brasília chega super tarde. Então, infelizmente, estou chegando agora. Não pude acompanhar a exposição do Dr. Gabriele, mas sei que fez uma belíssima fala, que fez todos os esclarecimentos necessários. E eu quero aqui, então, agradecer a presença do senhor, que, mais uma vez, né, a Petrobras vem a esta casa para atender às necessidades, né, dos senadores e das comissões no que se refere aos esclarecimentos. Então, fazer este agradecimento. E quero aproveitar a oportunidade também para parabenizá-lo no período que esteve à frente da Petrobras como presidente, desenvolvendo um bom trabalho, uma empresa tão importante para o Brasil e para o mundo. Imagino que não é fácil presidir uma empresa do tamanho da Petrobras e da responsabilidade que ela tem com o desenvolvimento do nosso país e com desenvolvimento mundial. Então, parabenizá-lo pelo trabalho e dizer que nós estamos aqui à inteira disposição naquilo que for necessário. E as perguntas que já foram feitas, elas me contemplam, então vou ficar para ouvir a resposta que o senhor tem para nos dizer. Obrigada e parabéns mais uma vez.
Muito obrigado, senadora Ana Rita. Então, eu passo a palavra ao nosso convidado, José Sérgio Gabriele, para as considerações.
Excelentíssimo senador Jorge Viana, Eduardo Suplicy e Ana Rita, eu vou tentar responder as três intervenções de uma maneira unificada. Primeiro, eu queria dizer da minha satisfação de ter aceito esse convite, de vir aqui esclarecer. Eu tenho, como o senador Inácio Arruda lembrou, eu provavelmente deve ter sido, se não o que mais vezes veio ao Congresso, com certeza um dos maiores, dos que mais vieram ao Congresso entre os presidentes da Petrobras na história da Petrobras. Eu vim ao Congresso várias vezes, à Câmara e ao Senado, porque acho uma casa importante para que haja um debate. O negócio de petróleo é um negócio de risco e com uma série de especificidades importantes, e que é necessário que a gente esclareça sempre o máximo possível a transparência, que, aliás, é uma característica da Petrobras também, apesar de se dizer que a Petrobras é uma coisa fechada, ela, na área de petróleo, ela é considerada uma das empresas mais transparentes do mundo, reconhecida por várias instâncias sobre isso. Portanto, vir aqui e dar informações me parece uma boa atitude, me parece que, pelo menos foi a minha intenção, de dar o máximo possível de informação e tirar a desinformação que, ao meu ver, predomina no noticiário. E aí eu vou partir para tentar mostrar que tanto o TCU, como o Ministério Público, como a ação individual que está ocorrendo numa corte de primeira instância no Maranhão, tem como base exclusivamente a matéria publicada na Veja. Então, todas as três ações estão lastreadas, não em depoimentos, não em documentos, não em informações adicionais, mas exclusivamente lastreadas na matéria publicada na revista Veja e difundida amplamente por alguns veículos no Brasil.